do Brasil. Foi ontem. Essas principais notícias a gente te conta a partir de agora, aqui no Gente em Debate.
Acontece no Brasil.
10 horas 14 minutos, conta de luz seguirá com cobrança extra em agosto. Cobrança extra mesmo, que você já sabe. Vai pagar um pouco mais caro. Confira na reportagem de Yuri Whidson.
A Agência Nacional de Energia Elétrica manteve a bandeira tarifária amarela para esse mês de agosto. Com a decisão, os consumidores continuarão pagando um adicional de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. A cobrança extra já vem sendo aplicada desde maio deste ano. Segundo a agência, a manutenção da bandeira amarela ocorre por causa das condições menos favoráveis para a geração de energia durante o período seco. Com a redução dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas, aumenta a necessidade de acionar usinas termoelétricas que produzem energia a um custo mais elevado. O sistema de bandeiras tarifárias funciona como um indicador das condições de geração de energia no país. Quando há disponibilidade suficiente nas hidrelétricas, vigora a bandeira verde sem cobrança adicional. Já nas bandeiras amarela e vermelha, o consumidor paga um valor extra para compensar o custo maior da geração. Na bandeira vermelha, patamar 1, o adicional é de R$ 4,46. No patamar 2, a cobrança extra chega a R$ 7,87. Diante do cenário, a ANEEL orienta os consumidores a adotarem medidas de uso consciente da energia elétrica. Por exemplo, reduz o consumo, evite desperdício e tenha um valor menor na sua conta de luz. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Até que, enfim, isso aqui já era para ter acontecido há muito tempo. Era obrigação. O Congresso está analisando um projeto que prevê educação financeira nas escolas. Lembrando que a medida busca educar estudantes para prevenir endividamento no futuro. Quem fez esse material e traz agora para a gente é Jéssica Paulo.
O projeto de lei que prevê a inclusão da educação financeira como tema nas escolas para os alunos do ensino fundamental e médio de todo o país foi aprovado, com algumas ressalvas, pelo Senado Federal e passa por análise final na Câmara dos Deputados. A medida determina que os estudantes aprendam desde cedo a lidar com o dinheiro para prevenir o endividamento futuro. Em Salvador, o educador financeiro Rafael Coelho já ensina o tema para crianças e adolescentes.
Aproveitei esse ano a Copa do Mundo e trouxe as figurinhas. Quando a gente olha que as figurinhas, esse ano, cada figurinha estava custando R$1, mas na Copa do Mundo que teve no Brasil em 2014, ele custava 20 centavos. Então, eu vou explicando para eles o que é inflação. Vou trazendo exemplos do dia a dia e, às vezes, até exemplos um pouquinho mais complexos.
Catarina Escardo, a empresária e mãe de Maria Flor, de 8 anos, diz que já está conseguindo ver resultados da educação financeira que a filha tem aprendido na escola e que eles vão além dos conteúdos teóricos.
Hoje a gente pode ter uma conversa muito mais aberta, muito mais clara sobre custos, gastos, a importância também de poupar dinheiro para que a gente possa fazer compras ou viagens ou algo que a gente queira muito.
Em abril, 80,9% das famílias brasileiras declararam possuir alguma dívida, segundo o levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Para evitar que situações como essas se repitam na vida adulta desses jovens, Rafael Coelho explica que a educação financeira deve começar dentro de casa.
Mostrar para eles que é uma família que tem educação financeira, é uma família que cuida bem do seu dinheiro, esse é o primeiro ponto. E segundo, compartilhar decisões.
Caso a medida seja aprovada, a educação financeira deve ser trabalhada de forma transversal. Ou seja, em vez de ser abordada em uma única disciplina, o tema vai poder estar presente em diferentes áreas do conhecimento, como matemática, história e geografia. Da Rádio Educadora FM, diretamente de Salvador, Jéssica Paulo, para a Rádio Nacional.
Muito obrigado, Jéssica Paulo, direto de Salvador. Agora são 10h19. Só para registrar aqui, chegando a mensagem do Michel. Michel está ouvindo, mandou o vídeo, o som do carro aí ligado aqui no Gente Debate. Um abraço, Michel. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Bom, seguindo. Para você que se inscrever no Enseja 2026, o INEP já liberou a cartilha de orientação sobre redação. Documento ajuda na preparação dos jovens e adultos inscritos na prova. Quem conta pra gente é Carolina Pessoa.
Já está disponível a cartilha de redação do participante do Enseja 2026, exame nacional para certificação de competências de jovens e adultos, no portal do INEP. O material foi feito para ajudar na preparação dos inscritos, com orientações sobre critérios de correção e exemplos comentados de textos, entre outras informações. A cartilha detalha as 5 competências avaliadas na produção textual, esclarece como a redação é corrigida e apresenta situações que podem gerar nota zero. O documento também explica como ocorre o processo de avaliação das redações, que são corrigidas por, no mínimo, 2 avaliadores independentes e passam ainda por uma terceira avaliação, em caso de divergência significativa entre as notas. O material orienta que a redação deve ser um texto dissertativo-argumentativo, escrito em língua portuguesa, com, no mínimo, 5 linhas, abordando o tema proposto na prova. Além disso, a cartilha recomenda que o participante utilize a folha de rascunho para planejar e revisar o texto antes de transcrevê-lo para a folha de redação definitiva. Outras dicas são evitar a cópia dos textos motivadores, manter a legibilidade da escrita e reservar tempo para revisar a redação antes da entrega. O Enseja é voltado para jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada. A participação é voluntária e gratuita. Neste ano, a aplicação acontece no dia 23 de agosto em todo o país. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
De olho no mundo.
Grécia luta contra incêndios florestais que já deixaram 5 mortos na França. Os incêndios estão controlados e moradores que haviam sido retirados já se preparam para voltar. Sobre os conflitos no Oriente Médio, o Irã negou o acordo anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Vamos saber mais detalhes sobre essa e outras notícias agora aqui com a Adriana Brandão, no Giro Internacional. Dessa situação, dessas guerras aí, o Trump fala uma coisa, aí o, sabe, do outro lado diz que não teve acordo de nada, parece que eles estão querendo continuar guerreando e quem sofre é a população. Mas vamos conferir na reportagem.
Giro Internacional, Adriana Brandão.
Paris, 3 de agosto de 2026, vamos aos destaques do noticiário internacional desta segunda-feira. Bombeiros lutam contra incêndios florestais na Grécia, que já deixaram 5 mortos. 9 aviões-tanque reforçam o combate às chamas que atingem a região de Atenas. As cidades atingidas estão situadas entre 45 e 70 quilômetros a oeste da capital, nas proximidades do balneário do Porto Germeno, evacuado na sexta-feira. Na manhã desta segunda, a Proteção Civil grega informou que ocorreram novas evacuações na região em plena temporada turística. O risco de novos incêndios continua muito elevado e permanece ao nível 4 de uma escala de 5. Em uma semana, mais de 12 mil hectares de florestas e áreas agrícolas foram queimados na Grécia. Os incêndios florestais que destruíram milhares de hectares no sul e sudoeste da França estão controlados e, a partir desta segunda-feira, milhares de moradores que haviam sido evacuados na região de Bordeaux vão poder voltar para casa. Até agora, 4 bombeiros morreram e 260 ficaram feridos na França, mais de 100 deles por intoxicação. Ao menos 72 migrantes morreram durante tentativa de entrar em Ceuta, segundo o balanço do governo espanhol. Já o Marrocos contabiliza 11 mortos após a onda migratória sem precedentes ao enclave espanhol no norte da África, enquanto a Associação Marroquina de Direitos Humanos fala em até 130 vítimas fatais e dezenas de desaparecidos. A maioria das cerca de 60 mil pessoas que cruzaram ilegalmente a fronteira já retornou ao Marrocos. Os ministros do interior da União Europeia devem se reunir nesta terça-feira para elaborar uma resposta a essa onda migratória em Ceuta. O Irã nega negociações com os Estados Unidos. O Ministério das Relações Exteriores iraniano afirmou nesta segunda-feira que está conversando apenas com Oman sobre a gestão do Estreito de Hormuz. O anúncio da retomada das negociações entre os Estados Unidos e o Irã havia sido feito por Donald Trump no domingo. O presidente americano fez a declaração após suspender os bombardeios contra a República Islâmica. Segundo o presidente americano, as discussões com Teerã começariam na tarde desta segunda-feira. De Paris, Adriana Brandão, da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web.
Agora no Acre são 10 horas 25 minutos, é a hora do ouvinte. Para você que mandou a sua mensagem no nosso WhatsApp, a hora é agora. Eu registrei aqui a mensagem do Michel. Michel é primo da minha esposa, né? Michel está no carro, ele mandou até a foto, o vídeo aí, que está ouvindo aqui o Gente em Debate 104.5 agora, meu amigo. Ninguém segura. 104.5 FM é a Rádio Difusora Criana. Márcio, solta a vinheta. A nossa Rádio Difusora Criana 104.5 FM. Para você que está sintonizado do outro lado do rádio, vai ouvir aqui a nossa vinheta.
104.5 FM. Difusora FM. 104,5 FM.
É desse jeito agora, 104,5 FM. Você pode mandar sua mensagem através do nosso WhatsApp. Acesse aí o nosso, anote o nosso WhatsApp e mande a sua mensagem. A exemplo do nosso amigo Nivaldo Sampaio, ali na Rua Belém, Nova Estação, ligada aqui no Gente Debate. Também, Bairro das Placas, muita gente ouvindo o Gente Debate ali no Bairro das Placas. Muito obrigado pelo carinho da audiência, pela companhia de todos os dias. A exemplo, meu caro Márcio Beto, vamos chamar a Adilouça aqui. A Adilouça está mandando a mensagem aqui para a gente, lá em Sena Madureira. Adilouça, Raimunda Adilouça, está ouvindo juntamente com seu esposo, o Davi, que é motorista de aplicativo. Tem mais gente ouvindo o nosso programa. Vamos saber o que a Adilouça está mandando aqui? Vamos lá.
Bom dia, meu amigo Damião Viane, Gesso Parada e todos vocês aí da rádio. Estou ligadinho no programa, viu? Estou vindo o Mano a Casa, mas estou ligadinho aqui. Um alô para todos vocês aí.
Coisa boa, tá arrumando a casa, mais ouvindo Gente em Debate. Nós temos mais ouvintes para
todos. Bom dia, Adilouça. Uma semana de paz e de bênçãos para ti e para tua família, filha.
E aí?
Tem sim, Damião. Manda. Inclusive, lá no Adalberto Aragão, nós temos a Jussara e o Sebastião ouvindo a gente. E lá no Canaã, nós temos a Luana e o Isaías, que são os meus fornecedores de planta, e que ouvem o Gente em Debate todos os dias.
Aonde, parada?
Lá no Canaã.
Canaã, essa turma boa do Canaã, que não perde aqui o Gente em Debate. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Olha, tem mais ouvintes. Lá em Tarauacá, sabe quem está ligada? Lide Santos. Ela diz, olha...
A Lide é maravilhosa,
eu
todos
não
os
envio
dias.
A mensagem, mas eu estou ligadinha no Gente em Debate. Todos os dias ela está ouvindo Gente em Debate lá em Tarauacá.
Assim faz também a galera lá do Panorama, a Preta, o Edmundo e toda a galera lá da Associação do Panorama.
Muito bem. Você que está ouvindo Gente em Debate em qualquer lugar do nosso Acre, Fique à vontade, mande a sua mensagem, nós estamos aqui, é hora dos nossos ouvintes, né, Parada? E já nós vamos para o intervalo comercial, já são 10 horas e 28 minutos, lembrando que hoje tem muita coisa ainda. Vamos lá, Márcio Alberto. E ainda hoje aqui no Gente em Debate.
Daniel, foi um domingo de parque lotado. Música com sofrência, o Leonardo garantiu a atração da Expo Acre.
É verdade, hoje tem sequência, Natanzinho se apresenta na terceira noite da Expo Acre. A expectativa é de que será uma noite de casa cheia, Jesse Parada.
É, Damião, e a Expo Acre também tem impulsionado negócios de microempreendedores e também reforçado parcerias com o Sebrae.
É, o Galpão do Empreendedorismo reúne destaques da gastronomia, jardinagem e artesanato na Expo Acre.
Também teremos informações sobre o prazo para atualização cadastral de aquicultores. Foi prorrogado até 31 de dezembro, viu?
Essas e outras nós trazemos daqui a pouquinho para você, tá certo? Vamos ao intervalo comercial. Já já a gente volta.
Gente em Debate. Informação que conecta o Acre.
ZYS 216. Rádio Difusora Acreana. 104,5 FM. Emissora de Rio Branco, Acre. A voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Espaço do Povo. Espaço do Povo.
Olá, minha gente. Te faço companhia de segunda a sexta a partir das 8 horas até as 10 da manhã aqui na Difusora. Eu sou Nilda Dantas e quero contar sempre com a sua audiência. Difusora Acreana, 80 anos fazendo história.
Difusora! De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza, cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
As rádios Aldeia e Difusora Criana estarão mais uma vez com transmissão ao vivo da Expo Acre em todas as 9 noites, das 19 às 21 horas. Entrevistas, principais atrações e a cobertura completa de um dos maiores eventos da Amazônia. Expo Acre, você acompanha ao vivo nas rádios Aldeia e Difusora Acreana.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
É agora ou nunca, a hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 Zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo, são 7 mil reais de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere e submare a vida.
Eu sou Márcio Roberto.
Eu sou Thaís Caroline.
E temos um encontro marcado com você.
Todo sábado, das 9 às 11 da manhã, tem Estação Sucesso.
Duas horas de muita música, informação, diversão e alto astral.
Sintonize a Rádio Difusora FM 104,5.
Vai passar mal, vira sua mente com meu corpo.
Estação Sucesso! Seu sábado começa com a gente!
Ela chegou mais linda e gostosa de ouvir! Desde 8 décadas no ar! 104,5 FM!
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
Agora no Acre são 10 horas e... Opa, vamos dar uma baixada aqui que está meio alto o nosso retorno. 10 horas, agora sim, 10h33, estamos de volta para a segunda meia hora do Gente em Debate. Para você que está em casa com o seu rádio ligado, nós vamos voltar a conversar com você ali por volta das 10h55, não é isso, Jesse Parada?
Exatamente, inclusive já tem mensagens aguardando aqui, Damião.
Isso, vamos seguir em frente, né? Prazo para atualização cadastral de aquicultores é prorrogado até 31 de dezembro. Quem nos conta é a repórter Dejanine Oliveira.
O Ministério da Pesca e Aquicultura, o MPA, informa que o prazo para atualização cadastral destinado à concessão da licença na categoria de aquicultor e aquicultora foi prorrogado até o dia 31 de dezembro de 2026. A informação foi divulgada por meio da portaria MPA de número 736, de 24 de julho de 2026. A aquicultura está relacionada ao cultivo de órgãos aquáticos, como alimentação controlada, monitoramento constante e boas práticas de produção. A atividade pode ser realizada em águas marinhas e continentais, dentro de espaços como rios, lagos, reservatórios, utilizando a água destes em viveiros escavados em terra ou em aquários. Há diversas formas de cultivo e diversas espécies. A aquicultura envolve a criação de diferentes organismos. Entre eles está relacionada a piscicultura, que é o cultivo de peixes, a carnicultura, que é o cultivo de camarões, a ranicultura, que está relacionada ao cultivo de rã, a silvicultura de algas, malacocultura, que é o cultivo de ostras e mexilhões, e ornamentais, relacionados aos peixes, corais e demais invertebrados. Atualmente, a atividade produz mais da metade do pescado consumido no mundo. Segundo o painel unificado do Registro Geral da Atividade Pesqueira, há 35.284 aquicultores registrados no Brasil. Dejanane Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Agora vamos falar de uma excelente notícia. Eu amo trazer notícias de conquista para o nosso estado. E o café que é produzido aqui no Acre vai estar no formato para venda em cápsulas. É isso mesmo. O lançamento acontece agora no próximo ano. E a Dejanine Oliveira fez uma matéria para a gente e vai falar sobre isso.
Na segunda noite da Expo Acre 2026, o produtor rural Jorge Pereira da Silva Souza foi entrevistado de um site local. Jorge também é o idealizador da marca Raízes da Floresta, que fica na reserva extrativista Chico Mendes. Durante a conversa, Jorge falou sobre os desafios de produzir café em uma unidade de conservação, o apoio de instituições públicas, os planos de exportação e os novos investimentos da marca. Questionado sobre as dificuldades enfrentadas no início da cafeicultura dentro da reserva extrativista Chico Mendes, Jorge afirmou que o principal desafio foi adaptar a produção às exigências da legislação ambiental. Jorge pontuou que no início foi muito difícil para a gente produzir café, principalmente dentro de uma preservação ambiental de uso sustentável. Segundo ele, todo o trabalho é realizado em parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e demais órgãos responsáveis pela gestão da reserva. A gente tem uma parceria muito grande com o ICMBio, com os órgãos responsáveis, com os órgãos gestores da reserva, para que a gente tenha uma facilidade nessa questão do trabalho com a lavoura dentro da reserva. Jorge fez questão de destacar que nunca enxergou a legislação ambiental como um obstáculo, jamais. A gente sempre trabalha junto com os órgãos gestores para que ande sempre de mãos dadas. Jorge explicou que a recuperação da área mostrou que a cafeicultura pode ser alternativa econômica e ambientalmente sustentável para os moradores da reserva. Outro investimento destacado pelo produtor foi a implantação do sistema de irrigação. Segundo Jorge, a expectativa é elevar a produtividade de 100 para 200 sacas por hectare. Agora a gente vai irrigar os nossos 4 hectares e meio de café e aí a produtividade vai dobrar. Se a gente produzir 100 sacas por hectare, a gente vai produzir 200 sacas por hectare. Ao falar sobre os próximos passos da marca, Jorge afirmou que o objetivo é consolidar o café acreano no mercado internacional. A nossa prioridade é trabalhar um café com bebida diferente de todas as tradicionais que existem. Ao final da entrevista, Jorge revelou que a marca prepara novas linhas de produtos. Além do café fermentado, o Raízes da Floresta deverá lançar, a partir de 2027, uma linha de café expresso em cápsulas. Dejanine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Dejanine Oliveira. Agora vamos com informações ao vivo. Solta a vinheta, Márcio Roberto.
Notícias do interior.
Vamos a Chapuri, a sexta edição do programa Prefeitura na Comunidade Rural leva atendimentos e máquinas agrícolas à comunidade São João do Guarani. Durante o final de semana, quem vai contar pra gente é Joseni Oliveira. Bom dia, Joseni.
Olá, Damião. Muito bom dia a você, bom dia, Jesse, bom dia, amigo ouvinte do Gente em Debate em todo o estado. A Prefeitura de Chapuri realizou no último sábado, dia 1º, a sexta edição do programa Prefeitura da Comunidade Rural, atendendo os moradores da comunidade São João do Guarani e regiões vizinhas. Comunidade essa distante 42 quilômetros aqui da zona urbana. A iniciativa mobilizou equipes de diversas secretarias municipais, para levar atendimento direto e investimentos para a zona rural. Durante toda a manhã, a população teve acesso local a exames, consultas médicas e odontológicas, vacinação, testes rápidos, atualização do CAD único, orientações sociais, emissão de documentos e recreação infantil. Além dos serviços de saúde e assistência, a programação fortaleceu a agricultura familiar local, com a entrega de uma plantadeira e uma peladeira. Os novos equipamentos buscam aumentar a produtividade e garantir melhores condições de trabalho aos produtores da região. A moradora e liderança comunitária Cláudia Pereira ressaltou a comunidade trazida pela ação e disse, abre aspas, foi um momento muito importante para muitas pessoas conseguirem consultas, exames e encaminhamento na comunidade mesmo, sem precisar ir até a cidade para resolver o problema, fecha aspas, enfatizou a moradora. Já o prefeito Maxwell Maia também acompanhou toda a movimentação no local e destacou a aproximação dos serviços públicos com as famílias do campo. Abre aspas, nosso compromisso é fazer a prefeitura estar presente onde o morador rural está. Aproximar saúde, assistência e agricultura gera economia de tempo e qualidade de vida, fecha aspas, enfatizou o prefeito. A realização da sexta edição reafirma a diretriz da gestão de democratizar o acesso a políticas públicas e levar desenvolvimento e inclusão para todo o território de Chapuri. Abraço a vocês do estúdio e a todos os nossos ouvintes de Chapuri. Josenio Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigada, Josenio Oliveira, pelas suas informações. E agora nós vamos trazer uma notícia preocupante. O Acre decretou estado de emergência em decorrência aos riscos da seca severa. Aí os resultados do El Niño, né? Infelizmente, a região norte também sofre com isso. E o Acre não é para ser diferente, né? Dejanine Oliveira conta para gente os detalhes desse decreto.
O decreto destaca que dados do monitor de secas mostram um agravamento da estiagem no Acre ainda no primeiro semestre deste ano, com registro de seca fraca em cerca de 66,7% do território estadual entre abril e maio. O cenário pode provocar redução acentuada dos níveis dos rios, escassez de água, isolamento de comunidades, prejuízos à navegação, à agricultura, à pecuária, à pesca e ao abastecimento de alimentos e medicamentos. O governo também alerta para o aumento do risco de queimadas e incêndios florestais, agravado pelas altas temperaturas, baixa umidade do ar e ventos fortes característicos desta época do ano. A expectativa é de que a piora da qualidade do ar eleve a incidência de doenças respiratórias e cardiovasculares, principalmente em crianças, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades. O decreto cita ainda impactos sobre as populações indígenas, ribeirinhas e comunidades tradicionais. Segundo o Estado, a seca poderá afetar diretamente as 36 terras indígenas, 246 aldeias e 16 povos indígenas existentes no Acre, com risco de isolamento fluvial, falta de água potável, perdas na produção agrícola de subsistência e agravamento de insegurança alimentar. O decreto estabelece que a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil ficará responsável por coordenar as ações de resposta à emergência, incluindo o apoio aos municípios, monitoramento das condições hidrológicas e meteorológicas, assistência às comunidades isoladas e articulação com órgãos federais, estaduais e municipais. Entre as medidas previstas estão a distribuição de água por carros-pipa, instalação de abrigos, aquisição de insumos e equipamentos, campanhas de conscientização sobre o uso racional da água e prevenção às queimadas, além da intensificação das ações de combate aos incêndios florestais, em parceria com o Corpo de Bombeiros e demais órgãos ambientais. O decreto também autoriza, em situações de risco iminente, o ingresso de agentes da Defesa Civil em imóveis para prestar socorro ou determinar evacuações e permite o uso temporário de propriedades particulares, quando necessário, para atender a emergência, assegurada indenização em casos de danos. O decreto foi publicado na edição desta segunda-feira, dia 3, do Diário Oficial do Estado e terá vigência de 180 dias. De Janaína Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Gente em debate saúde.
É, agora mudando de assunto, vamos falar de saúde, porque o Instituto do Paciente reforça direitos básicos no atendimento de saúde. Lei amplia autonomia e estabelece deveres nos serviços. Quem conta pra gente é Pedro Lacerda.
Ser chamado pelo nome, entender o que está sendo receitado, saber por que um exame foi pedido. São situações simples, mas nem sempre respeitadas no dia a dia pelos serviços de saúde. Esse cuidado começa antes mesmo da chegada ao consultório. Passa pelo segurança da portaria, pelo técnico administrativo do balcão, por quem faz a triagem, até chegar ao médico ou enfermeiro. É justamente esse fluxo completo entre paciente e equipe de saúde que uma lei recém-aprovada no Brasil passou a regular. Desde abril está em vigor o Estatuto dos Direitos do Paciente, que transforma a pessoa atendida em protagonista das decisões sobre o próprio tratamento e estabelece deveres para todos os envolvidos, tanto no SUS quanto na rede privada. A diretora da Escola de Enfermagem da USP, a Universidade de São Paulo, professora Vilanice Alves de Araújo, explica que a autonomia do paciente passa a ser um ponto central na nova legislação.
O que a gente verifica é que as principais mudanças que traz aí o estatuto é que ele fortalece a autonomia do paciente como um princípio central deste estatuto. Ele garante o consentimento informado, que deixa de ser apenas a assinatura de um documento e passa a ser um processo de comunicação, e assegura o direito à informação clara sobre diagnóstico, prognóstico, riscos, benefícios e alternativas terapêuticas.
Segundo a professora, a lei também garante ao paciente o acesso ao seu prontuário, o direito a uma segunda opinião médica, a presença de acompanhante e a cuidados paliativos no fim da vida. Até então, essas garantias estavam dispersas em normas isoladas e agora passam a valer de forma unificada em todo o país. A pesquisadora Maristela Santini, especialista em direitos e segurança do paciente, explica que é a comunicação entre toda a equipe, não só entre médicos e enfermeiros, que garante, na prática, que essas conquistas saiam do papel.
A comunicação ela tem que estar no nível entre os trabalhadores, dos trabalhadores com o paciente, trazendo ele aqui como um parceiro de cuidado e não como alguém que está hierarquicamente numa posição menor.
Falhas de comunicação, segundo a pesquisadora, estão entre as principais causas de erros na assistência à saúde. Já o paciente bem informado, mostram os estudos, adere melhor ao tratamento e participa mais das decisões sobre a própria saúde. O Estatuto também impõe deveres. Pelo artigo 22 da lei, cabe ao paciente informar corretamente seu histórico de saúde, avisar sobre mudanças no tratamento e respeitar profissionais e demais usuários dos serviços. Para Maristela Santini, essa responsabilidade não se limita ao indivíduo. Faltar a uma consulta marcada, por exemplo, tira a vaga de outro paciente que aguarda na fila de espera. Segundo as duas pesquisadoras, o desafio agora é levar essa informação a quem ela interessa, ou seja, pacientes e também profissionais de saúde. E isso passa, necessariamente, pela comunicação. Esse é o convite que a professora Vilanice Alves deixa aos ouvintes.
Se você utiliza o SUS ou o serviço de saúde privado, esse estatuto diz respeito diretamente a você, ouvinte. Ele vale para quem é atendido em uma unidade básica de saúde, em um hospital, em uma clínica, seja privada ou pública, e traz mais clareza sobre direitos, os seus direitos e também sobre suas responsabilidades como paciente ou usuário do serviço de saúde.
A violação dos direitos dos pacientes passa a ser tratada pela primeira vez no Brasil como uma questão de direitos humanos, não apenas uma disputa contratual entre paciente e serviço de saúde. Na prática, quem sentir que teve algum direito desrespeitado pode buscar a ouvidoria do próprio hospital, clínica ou plano de saúde, que agora são obrigados a manter esse canal, além de recorrer a órgãos como a ANS, a Agência Nacional de Saúde, PROCON ou os Conselhos Profissionais de Saúde. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Gente em debate, em rede estadual de rádio.
Agora no Acre são 10 horas e 50 minutos, 10h50, nós vamos daqui a pouquinho falar de esportes. Vamos saber tudo o que aconteceu no final de semana. No final de semana, a bola rolou, né? Diversos jogos aconteceram, jogos da Copa do Brasil, oitavas de final. Você vai saber os resultados dos jogos da rodada de oitavas de final da Copa do Brasil, que foi ontem, né? Os jogos aconteceram ontem, e nós estamos só aqui aguardando o Zezinho Melo para trazer esse panorama aqui dos jogos que aconteceram ontem. Falar em jogos, o Palmeiras continua mostrando que é a melhor equipe do futebol brasileiro na atualidade, e já vem demonstrando isso já faz um bom tempo. A equipe do Palmeiras tem sido uma das equipes a ser batida no Brasil, verdade é essa. Flamengo ali também, mas está bem distante, né, do líder Palmeira aí, que é o líder do Campeonato Brasileiro. E ontem, enquanto o Zezinho Melo, vou trazer aqui, mas solta a vinheta do esporte.
Gente em debate esporte.
A gente vai falar de esporte, sim. Ontem a bola rolou pela Copa do Brasil, mas antes vamos saber as notícias, né, que do futebol brasileiro como um todo. Você sabia que o Paquetá diz estar pronto para voltar no Brasileirão depois de uma lesão na Copa? Já é uma boa notícia para a torcida rubro-negro. O Paquetá se machucou na Copa do Mundo, jogando a Copa do Mundo, sofreu uma lesão e ficou fora dos jogos da seleção brasileira, mas segundo ele, já está prontinho para o retorno, né? Prontinho para o retorno e para reforçar a equipe do Flamengo na sequência do Campeonato Brasileiro. Agora sim, eu vou conversar com ele, o narrador das multidões. Quando você escuta, mas tu tem a vinheta dele aí? Tu tens aí? É fogo. Quando você escuta, é fogo. Você já sabe quem é que está chegando? Ok, Márcio, posso chamar? O Márcio estava chamando aqui, preparando aqui a vinheta. Agora sim, chama ele. Zezinho Melo. É com você.
Bom dia. Bom dia, Zezinho. Bom dia, Damião. Bom dia a todos os ouvintes aí do Gente em Debate. Não é Lança Esportiva.
É a Gente em Debate.
Estamos aqui no lugar do nosso amigo Alberto Casas para levar algumas notícias do esportes do final de semana.
É verdade, Zezinho. Ontem, início das oitavas de finais da Copa do Brasil, Palmeiras deu um passo importantíssimo para manter vivo o sonho do título da Copa do Brasil, ao vencer o Fortaleza por 3-0.
Já não no sábado, o Vasco empatou, né, com o Fluminense em 0-0, o Atlético Mineiro também 0, Juventude 0, o Atlético Mineiro jogando em casa, e o Santos empatou com o Remo.
Pois é.
Você vê em casa, né?
E o Remo não tá nessa Coca-Cola?
Não tá. Essa tá com a campanha que não agrada a torcida.
Zona de rebaixamento,
Campeonato,
né?
Brasileiro, é. E o Mirassol empatou com o Grêmio, né? Tava ganhando de 1-0. E o Grêmio chegou ao empate. Chapecoense jogando em casa, empatou também em 0-0 com o Cruzeiro, né?
Pois é, Zé. Essa Copa do Brasil aí...
E o Palmeiras, eu vou dizer o seguinte. Tá embalado tanto no Campeonato Brasileiro como na Copa do Brasil. Não tem quem segure.
Pois é, o Palmeiras pode até... Hoje ele pode até jogar com um time misto, pensando aí na próxima partida.
Ele já está mesclando, né? É? Já está mesclando no decorrer do jogo. Ele já coloca um, o outro coloca uma garotada, né? Que o treinador confia. Mas o bicho vai pegar. O Flamengo vai ter que correr atrás com força total para... Poder chegar
perto. E tá difícil, porque o Flamengo empatou duas seguidas, né?
Aí vai
duas seguidas, tu perde o quê? 4 pontos perdidos. Isso aí faz uma diferença danada para a sequência do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras venceu as duas. O Zezinho, ainda falando sobre os jogos da Copa do Brasil, o Palmeiras está mostrando que é superior às outras equipes.
Com certeza.
É superior às outras equipes.
Né? E hoje tem sequência, o Atlético do Paraná vai enfrentar o Vitória, também pela Copa do Brasil, né?
E o Corinthians, o que foi que houve com o Corinthians?
Rapaz, o Corinthians...
Aí não vai mais Corinthians? Fica Corinthians!
O Corinthians do Márcio Roberto. Não é isso. Rapaz, luta, 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 mas não chega, não chega. Tem muitos jogadores no estaleiro.
Pois é.
Muitos jogadores machucados aí, né? E tá aí.
A situação do Corinthians não é nada fácil.
Não é nada. Né? Nada fácil. Tá querendo... Tá só cumprindo, Márcio?
É, o Márcio tá, agora tá só cumprindo. Tá só, tá lá. Agora, o Internacional venceu? Venceu, foi Inter e Corinthians, né? Internacional jogou com o Flamengo. O Flamengo venceu, né? Um empate.
Um a um também.
Então, o Inter tá um time competitivo, porque o Grêmio não tá demonstrando muita coisa. A força do Grêmio... Tá meia fraca, não é isso? Tá sem força.
Tá sem força, né?
E o Inter tá se mantendo ali para poder empatar com os grandes do futebol brasileiro.
E o Ancelotti já voltou ao Brasil. E ele, agora pensando na Copa de 2030, já vai descartar 11 jogadores dos que foram convocados para essa Copa do Mundo.
Eu tinha visto isso aí, inclusive Neymar, o Casimiro e outros, né?
E outros estarão fora da lista dele, né? Como o Alisson, Ederson, o Everton, Marquinhos, Danilo, Léo Pereira, Alexandre, Douglas Santos, Casemiro, Fabinho e Neymar.
Pronto, é uma seleção.
É um time.
É um time de jogadores, assim, chegando nos 30.
É verdade.
Né? Se fizer ali uma projeção de idade, é na casa dos 30 aí, dos 30,
com
né?
Com certeza.
É,
né?
Então,
estão fora.
É hora de renovação. O Brasil precisa ser renovado.
E tem que renovar mesmo. É. Tem que renovar. Né? E aqui... No campeonato sub-17, no sábado, lá no Tonicão, teve duas goleadas.
Foi.
O Nauas, que não havia ganhado nenhum ponto, goleou a Semur por 5-1. E o Santa Cruz, né, ganhou do Independência de também 5-1.
Duas goleadas.
Campeonato da segunda divisão começa aí no dia 11, né?
Tá chegando, hein?
Tá chegando. Acredito que é na... Próxima terça-feira, sem ser amanhã,
na próxima,
né, na próxima semana, com dois
estreia Atlético Acreano e...
Joga o Atlético, né, que vai jogar com o Nauas, né, e se classificam dois. Vamos esperar aí as equipes que estão se preparando aí para a segunda divisão, com transmissão da rede pública de comunicação do primeiro jogo,
do
Atlético
primeiro.
E Nauas.
Muito bem.
Todo o estado.
Daqui a pouco tem lance esportivo, Zé.
Tem mais lance esportivo aqui, juntamente com a Darlene, a equipe com Paulo Roberto, com Paulo Henrique, trazendo novidades deste final de semana. Um abraço, Damião,
Zé.
A todos do Gente em Debate.
Agora são 10 horas e 57 minutos, Zezinho Melo trazendo as informações do esporte. Meu caro Márcio Roberto, tem ouvinte? Tem ouvinte? Tem?
A hora do ouvinte.
Aqui eu estou com a mensagem Iris Silva, Sena Madureira. Iris está ouvindo Gente Debate. Um abração para você, Iris. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Você pode mandar sua mensagem através do nosso WhatsApp. Fique à vontade. Márcio, escuta essa mensagem aí, Márcio Alberto, para ver o que a Iris fala para nós, se vai ao ar. Veja aí. Envie sua mensagem no nosso WhatsApp. O WhatsApp aqui você já conhece, né? Você já sabe qual que é o nosso WhatsApp, eu vou só repetir para você para reforçar, tá bom? Fique à vontade, você que está nos ouvindo aí. Quer saber qual é o número do nosso WhatsApp? Quer? Sério? Então prepara. 6899209-3888, vou repetir para você, 6899209-3888, fique à vontade, mande a sua mensagem, a hora é agora. A hora é agora, 6899209-3888. E agora nós vamos fazer o seguinte, vamos direto para o intervalo comercial. E ainda hoje aqui no Gente Debate, Expo Acre impulsiona negócios de microempreendedores e reforça parceria com o Sebrae. E já segui Galpão do Empreendedorismo, reúne destaques da gastronomia, jardinagem e artesanato na Expo Acre. Homem é baleado após tentar atacar irmão, policial militar com garrafa quebrada aqui aconteceu na capital, Rio Branco. E já no próximo bloco, no próximo dia 7, a Lei Maria da Penha completa 20 anos que foi sancionada. E o que mudou nesses 20 anos? Voltamos já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
ZYS 216, Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Gente em Debate.
Eu sou Jesse Parada.
E eu sou Damião Viana.
Tá procurando informação com credibilidade, participação popular e tudo o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo?
Então vem com a gente no Gente Debate, de segunda a sexta, das 10 da manhã ao meio-dia, trazendo os assuntos que impactam a sua vida.
Tem entrevista, prestação de serviços, análise dos principais fatos e também a participação dos nossos ouvintes.
E tem também os correspondentes nos municípios Conect cada canto do Acre pela comunicação.
Gente em Debate, informação, diálogo e a voz da população no ar.
De segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, nas rádios públicas do Acre.
Tá todo mundo ligado.
Difusora. Diz, o que foi que eu te fiz?
Olá, gente querida, aqui o cantor Cintil Guima, falando francamente, eu tô muito feliz por participar desse momento, dessa virada da Difusora Acreana, que agora é FM, Difusora Acreana 104.5 FM, olha que delícia. Cintil Guima faz parte da Difusora desde muito tempo. A Difusora tem divulgado o meu trabalho como artista acreano e eu fico muito feliz de estar participando desse momento maravilhoso.
Frequência mais ouvida no seu dial.
104.5. Difusora.
Olá, gente. Eu sou o Carlos, parceiro da dupla Carlos e Vinícius, de Senador Guiomar. Estou muito feliz com essa nova frequência da Difusora Acreana. Ela agora é 104.5. Parabéns para todos nós.
Programa Tarde de Emoções. Apresentação Zezinho Melo.
Olá pessoal, estou no ar na Difusora Acreana, a líder audiência na Amazônia. Segunda, das 4 às 5, de terça a sexta-feira, das 3 às 5 horas. Conto com a sua audiência e a sua participação.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Difusora FM 104.5.
Olá, eu sou Márcio Roberto e quero te convidar a sintonizar o programa Boteco Difusora aos sábados das 13 às 16 horas. Marque no seu relógio. É aqui na Difusora FM 104.5 com uma mistura de boteco. Samba!
Tem samba até de manhã pra curar o desamor e a tristeza basta.
Sofrência!
Chora não, bebê! Chora não, bebê!
Piseiro!
Ele já viu que você faz amor sem gosto.
Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo.
Também a Rocha. Papo de Boteco. Vem pra resenha comigo. Te espero.
Bota na pressão, vai!
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 1º a 9 de agosto tem Expo Acre e o Sebrae te espera com um espaço para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui uma conversa vira ideia, uma ideia vira oportunidade e oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. A gente te espera lá.
Tá ligado?
É claro que eu tô.
104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM, duas vozes, uma missão, informar com excelência.
No Acre são 11 horas e 5 minutos.
Gente em debate, segurança.
No próximo dia 7, na sexta-feira, a Lei Maria da Penha completa 20 anos que foi sancionada. A pergunta é, o que mudou nesses 20 anos? A Beatriz, ela preparou um material e vai trazer pra gente um resumão do que mudou durante esse período.
Há 20 anos, a Lei Maria da Penha mudou a forma como o Brasil enfrenta a violência doméstica e familiar contra a mulher. A legislação criou mecanismos de proteção que vão além da punição dos agressores e transformou a atuação da justiça, das forças de segurança e da rede de atendimento às vítimas. Entre os principais avanços estão a criação dos juizados especializados, das medidas protetivas de urgência e a atuação integrada entre Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia e Serviços de Saúde e Assistência Social. A juíza de direito, Madiele Franz Machado, integrante da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, destaca que a lei representa uma mudança de paradigma no enfrentamento da violência contra a mulher.
A própria Lei Maria da Penha, né, é a verdadeira transformação aqui no Brasil na forma da gente enxergar, né, a dinâmica da mulher assim, na sociedade, a dinâmica da mulher no espaço, especialmente, né, da família. Ela vem, então, com esse compromisso de fazer com que não só o sistema de justiça, mas também a família e a sociedade tenham aquela obrigação de coibir toda forma de violência que aconteça no âmbito das relações afetivas e familiares.
A magistrada lembra que antes da legislação, muitos casos sequer chegavam ao judiciário. Quando chegavam, era comum que agressões e ameaças fossem encerradas com alternativas como o pagamento de cestas básicas, sem oferecer proteção efetiva às vítimas. Com a Lei Maria da Penha, esse cenário mudou. A resposta do Estado ficou mais rigorosa, foram ampliados os mecanismos de proteção e também surgiram iniciativas voltadas à prevenção de violência e à reeducação dos agressores. Mas, duas décadas depois, ainda existem desafios importantes. Um deles é fortalecer a rede de atendimento para que mulheres e homens envolvidos nessas situações tenham acesso mais rápido a acompanhamento psicológico e outros serviços especializados. A magistrada afirma que combater a violência exige uma atuação conjunta de diferentes áreas.
E a todos os serviços que foram sendo criados na rede, né, na rede pública de atendimento, lá na saúde, na habitação, na segurança, né, na educação, dentro dessa perspectiva de atuação em rede, né? Isso que é importante também a gente sempre frisar, que a Lei Maria da Penha, lá no artigo 8º, ela vem trazer para a gente essa ideia de que só se consegue coibir a violência contra a mulher trabalhando em rede.
Ao completar 20 anos, a Lei Maria da Penha segue como um dos principais instrumentos de proteção às mulheres brasileiras. Mais do que responsabilizar os autores de violência, a legislação busca interromper ciclos de agressão e fortalecer uma rede capaz de prevenir novos casos e oferecer proteção às vítimas. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Beatriz Coan.
Mototaxista morre após colisão entre motos na estrada do Belo Jardim, aqui na capital Rio Branco. Quem conta pra gente é o repórter Ronaldo Duarte.
O mototaxista Antônio Carlos Ferreira Feitosa, de 47 anos, morreu após uma colisão frontal entre duas motocicletas na tarde do último sábado, na estrada Belo Jardim, no ramal Usina, em Rio Branco. Segundo a Polícia Militar do Acre, o condutor da outra motocicleta fugiu do local sem prestar socorro. De acordo com as informações, Antônio era mototaxista há mais de 20 anos e era casado e deixa 5 filhos, sendo ele o único provedor da casa. A polícia irá investigar o caso. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
É, e infelizmente não foi só esse acidente que aconteceu. O fim de semana foi bem tenso na área do trânsito. Rio Branco registrou acidentes em diversas regiões e isso resultou em veículos danificados, pessoas feridas. Enfim, Thaís Caroline fez uma matéria e traz agora pra gente.
Rio Branco registrou uma série de acidentes de trânsito durante o fim de semana, com colisões, capotamentos e pessoas feridas em diferentes regiões da capital. Na Estrada da Floresta, o motorista de uma caminhonete perdeu o controle da direção e bateu contra um poste de energia. A estrutura ficou completamente danificada e não caiu por causa da sustentação dos cabos. Um casal foi localizado próximo à área do acidente, mas recusou atendimento médico. A caminhonete foi encontrada abandonada. Na Avenida Sobral, um carro atingiu um veículo que estava estacionado e capotou. O motorista foi retirado do automóvel por pessoas que estavam no local e saiu da região antes da chegada das autoridades. O caso deve ser investigado. Já na Rua Rio de Janeiro, uma técnica de enfermagem e o marido ficaram feridos após um acidente envolvendo uma motocicleta e 2 carros. A mulher sofreu uma fratura no fêmur e foi encaminhada ao pronto-socorro. Na ponte do Igarapé Judia, na BR-364, o motorista de um carro se distraiu ao tentar pegar o celular e perdeu o controle da direção e capotou. Apesar do impacto, ele saiu do veículo sem ferimentos. E na estrada Jarbas Passarinho, um jovem de 18 anos ficou ferido após colidir a motocicleta contra um carro de aplicativo. Ele sofreu uma grave lesão na perna, foi socorrido e levado ao pronto-socorro. Após receber a alta, foi encaminhado à delegacia por conduzir sem habilitação. As circunstâncias dos acidentes seguem sob apuração das autoridades. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Em Rio Branco, homem é baleado após tentar atacar irmão, que é policial militar, com garrafa quebrada. Não pode. Vamos conferir na reportagem de Ronaldo Duarte.
Um homem identificado como Marcondes, de 46 anos, foi baleado na perna na noite do último domingo no bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco, após, segundo a polícia militar, ter tentado atacar o próprio irmão, que é policial militar, com o gargalo de uma garrafa quebrada. De acordo com a ocorrência, o policial havia ido visitar a mãe dos dois quando encontrou Marcondes consumindo bebida alcoólica com outras pessoas na residência. Após uma discussão, o suspeito teria quebrado uma garrafa e avançado contra o irmão, chegando a feri-lo de raspão no braço. Mesmo recebendo ordem para interromper a agressão, Marcondes teria continuado o ataque, levando o policial a efetuar um disparo que atingiu a sua perna. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao pronto-socorro, onde recebeu atendimento médico. A polícia irá investigar o caso. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
E uma operação apreende 40 quilos de drogas que estava escondido em uma caminhonete. Ronaldo Duarte vai trazer os detalhes dessa apreensão para a gente.
Uma operação integrada das forças de segurança apreendeu cerca de 39,8 quilos de drogas escondidos em um compartimento oculto de uma caminhonete. Na manhã do último domingo, durante a operação Brasil contra o Crime Organizado. A ação contou com a participação do GEFRON, do BOP, PC Cães, Polícia Militar, Polícia Federal, além da coordenação do Ministério da Justiça e da Secretaria de Estado de Segurança Pública. O motorista, identificado como Isaías Batista da Silva, levantou suspeitas após apresentar informações contraditórias sobre a sua viagem. O veículo foi novamente localizado em Rio Branco, encaminhado ao BOP para uma vistoria detalhada. Com o auxílio dos cães farejadores,